conversar com os nossos convidados, pessoas que são aqui da cidade e que, além de ter essa identificação, né, com a Associação Atlética Iguaçu, tem identificação com o futebol aqui de nossas cidades, né, do Vale do Iguaçu. Começar com o Adriano Lara. Adriano, obrigado pela presença. Para você, o fato de ser um atleta aqui da cidade, o que representou o convite de defender as cores do Iguaçu? Quando você era criança, eu ouvia muito falar do Iguaçu, não é? E a equipe estava inativa. Quando surgiu essa possibilidade de você defender as cores da Pantera iguaçuana, como foi esse momento?
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui batendo um papo. Foi, né, um místico de vamos dizer assim, surpresa, né? Tantos desafios assim, que eu tive ao longo da minha carreira e sabia, né, o tamanho, né, do desafio. Foram alguns anos também, né, sem ter o clube aqui na cidade, então na nossa cabeça ficava muito como que vai ser, né? Uma coisa que foi muito surpresa, né, toda a organização, todo o profissionalismo de toda a diretoria, né, em dar o melhor para nós, né, isso foi uma coisa, vamos dizer assim, muito positiva. E também eu fui gandula, né, do Iguaçu aí no final, aí eu tinha praticamente entre 11 e 12 anos por ali, no final dos anos 90, início dos anos 2000, né. Foi o primeiro clube profissional que eu vi jogar, né? Foi a primeira torcida. Eu nunca me esqueço também da rádio, quando eu vi um repórter de campo do meu lado na minha época, me chamou muita atenção, né? E eu sempre tive um sonho mesmo, né? De jogar aqui e por ser da terra, né? Sentir na pele a emoção do nosso Iguaçu e poder representar também foi um motivo de muita alegria, muita felicidade na minha carreira, na minha vida, né? Então, muito grato pela oportunidade que o Iguaçu me deu de vestir essa camisa.
Fabiá, e para você, como foi essa possibilidade? Você é um atleta experiente, já passou por várias equipes, e ter essa chance de defender as cores aí do time da sua terra natal, né?
Então, para mim também é quase igual ao Adriano, né? Eu também fui gandula aqui, mas fui um pouco antes do Adriano, né? Porque eu não sou tão mais velho que ele. Mas eu lembro que eu ficava gandulando. Eu lembro que tem passado no goleiro, mão de onça. Eu ficava sempre olhando ele jogar. Na época, não queria ser goleiro, mas eu gostava de ver ele jogar assim. E ficava ali pensando, um dia eu quero jogar aqui nesse estádio, né? Só que daí aconteceu tudo isso, fui pra fora e tal. Então aquilo foi se apagando com a saída do Iguaçu, não tinha mais Iguaçu. Foi se apagando aquele sonho de jogar na cidade, né? E até que ano passado, quando o Rodrigo falou que iam voltar esse projeto tal, se eu queria jogar, eu tava jogando nos clubes, já tava me convidando. Aí eu falei, se for possível, eu quero sim, né? E até que esse ano deu tudo certo e eu consegui vir aqui para tentar ajudar a colocar o time na segunda divisão. Mas, infelizmente, ainda não foi dessa vez, né?
Adriano, você é um atleta que tem mercado, né? Teve grandes passagens ali pelo Atlético Goianiense, futebol do Rio Grande do Sul, sendo decisivo, né, nas conquistas dos títulos. Pelo jeito, a questão financeira não foi o determinante para você optar pelo Iguaçu. Naturalmente que outras propostas superiores financeiramente devem ter pintado. Essa paixão, a possibilidade de defender o time da cidade foi o determinante mesmo, superou o financeiro?
Com certeza, financeiramente, se a gente olhasse por esse lado, né, dificilmente a gente estaria aqui, né? Tinha um objetivo muito maior, né, além de defender o time da nossa cidade, né, tudo aquilo que como eu falei, desde menininho, né, eu vi jogando, como lembro muito bem de Rodrigues, Marcelo, lembro do Carioca jogando, o Carioca sempre entrava, fazia gol, chamava muita atenção, né, eu tinha essa vontade, tem coisas na nossa vida que dinheiro nenhum paga, né. Também tá jogando, né, tá em casa, tá com a minha família, né, meu pai e minha mãe, tinha ido duas vezes até hoje no estádio me ver jogando, né, mas era pela TV. Então, cara, é um sentimento, né, assim como o torcedor tem esse sentimento de amar o clube, o sentimento que a gente tinha era um sentimento de prazer, né, de prazer de estar aqui. E foi um tempo especial, foi um tempo muito feliz, né, triste, lamentável a forma que ocorreu, né, e o nosso objetivo agora, pelo menos meu futuro, é motivo de honra, né? A gente voltar e subir esse time.
Essa questão de ter um familiar, Sabiá, podendo acompanhar você de perto, né? Normalmente, nos outros clubes que você passou, seus filhos ou a esposa, né, tinham a possibilidade de ver mais diretamente, né? Mas a possibilidade agora de ter algum amigo de infância vendo você mais próximo também acaba pesando, né, na hora de optar por uma assinatura de contrato, e no caso com o Iguaçu, né?
Não, sim, então é o meu caso, né? O meu pai e minha mãe nunca tinham assistido um jogo meu. Então aqui foi o primeiro jogo, depois de tanto tempo como profissional, meu pai e minha mãe no estádio para assistir, para mim foi muito bom isso também. E também você vendo a minha sobrinha, eu levava no estádio também, e um também, gritando o meu nome, o apelido lá. Então era, a gente ficava muito emocionado com isso também, né? De, como você falou, se fosse pelo lado financeiro, pergunto, a gente não vinha para cá, mas pelo lado de emoção, de time da cidade, queria um desafio novo. Então por isso que foi muito bom assim.
Questão da semana que antecedeu a estreia, né? Houve todo aquele imbróglio do local onde o jogo iria acontecer, havia expectativa do Antíoco Pereira, acabou acontecendo lá na cidade de Irati. Como que foi para vocês trabalhar aquela semana, além dessa dúvida de onde o jogo iria acontecer, mas também um reencontro, né, da equipe profissional 10 anos depois, né? Por mais que fosse lá na cidade de Irati, teve torcedores que saíram daqui e foram para lá. Como é que foi essa semana, Adriano? Poder se preparar para esse momento histórico, né?
Sim, nós estávamos ansiosos para jogar aqui, né? Era uma euforia na cidade, né? Até acabou passando para nós, né? Nós queríamos jogar aqui dentro do Antíoco, dentro da cidade, né? A gente imaginava aquele estádio lotado, né? Infelizmente, né, foi uma decepção assim até para nós, né, ter que jogar lá em Irati e toda a dificuldade que foi, né, aquele campo, aquele jogo, aquele, né, seria tão especial, né. Ainda bem que, né, a gente foi pro jogo, venceu, né, foi um jogo diferente pela condição também, né, que o gramado oferecia, mas era uma euforia também da nossa parte de poder jogar aqui dentro da cidade, dentro do Antíoco, né. Infelizmente não aconteceu, né. E aí, mas depois também ficou para a primeira partida em casa, né, que eu até convencei, assim, foi uma partida muito difícil, principalmente para mim, assim, sabe, aquele primeiro jogo em casa, por estar jogando na minha cidade, na minha família, vestindo a camisa aqui dentro, né, foi um jogo que eu também entrei pela primeira vez com a minha filha, né, eu acredito que seria assim se fosse também, né, o primeiro jogo do campeonato aqui dentro.
Gabriel, você foi o autor do gol da vitória lá contra a Portuguesa Londrinense, faz parte da história definitivamente, né? Marcando o primeiro gol nesse retorno após 10 anos. Quando a bola balançou as redes do goleiro adversário, qual foi o sentimento que passou na tua cabeça naquela hora?
Na verdade, o jogo em si já foi difícil, né? Que a gente já, acho que em 10, 15 minutos, a gente ficou com um jogador a menos. Então a gente lembra que foi expulso Mancha, né? Então ali depois, logo depois, acho que uns 20 e poucos, 30 minutos, veio o pênalti. Então eu estava treinando a semana, mas só que é uma responsabilidade, a gente sabe muito bem disso. E quando eu coloquei a bola para bater ali, a primeira coisa que eu pensei assim, não posso errar. Eu fui pensando assim, né? Não posso errar. E sempre quando eu vou bater, eu já tenho o canto na cabeça. E quando eu fui para bater ali, eu pensei, e agora, onde que eu vou bater? Ficou aquela dúvida, né? Será que eu bato naquele canto ou não? Eu pensei, não, eu vou bater onde eu treino. E quando eu fui bater, eu bati, e o goleiro pegou na mão do goleiro, pegou bem na pontinha do goleiro, bateu no lado da trave e entrou. Nossa, deu um alívio, né? Deu um alívio ali. E ainda a gente conseguiu segurar o resultado com um a menos, mesmo sendo tipo, em casa, mas fora de casa. A estreia foi importante para nós, aquela vitória também.
O fator de começar bem a competição, né?
Não,
dar aquela resposta imediata, né?
Porque a gente sabia que depois a gente ia jogar fora e o terceiro jogo seria em casa. Então nós teríamos que trazer um bom resultado fora, infelizmente não conseguimos, porque em casa a gente sabia que ia lotar o estádio, ia lotar, e como aconteceu nos jogos, né?
Adriano, chamou a atenção nessa campanha do Iguaçu de uma derrota somente, né? Mas a questão dos empates, eles, de certa forma, acabaram comprometendo, né, a classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense. O que você acredita que pode ter justificado essa oscilação da equipe, tendo rendimentos interessantes em alguns jogos, mas no confronto seguinte acabou não conseguindo as vitórias, ficando no empate pelo menos?
Sim, era um desafio muito grande, né, eu digo assim, né, quem, vamos dizer assim, de diretoria, quem organiza o futebol ali, não tinha nem noção como que seria, como que ia repercutir, o que tinha que ser feito, né, afinal eram eles ali, principalmente é o primeiro ano, né, que estão trabalhando com futebol e já se passaram 12 anos, 12 anos que ficou?
10 anos.
10 anos, né, 10 anos, né, sem futebol aqui na cidade, né, então era muito difícil a gente saber onde a gente ia chegar, né, nós trabalhávamos, estávamos confiantes, né, mas só que se você analisar bem, nós chegamos assim, perto nós fomos evoluindo, né, começamos, fomos evoluindo, nós chegamos aí na última rodada muito bem, nós chegamos com o time para ser campeão, né. Infelizmente, né, o que aconteceu, da forma que aconteceu, né, tanto é que se ocorresse o jogo, nós venceríamos normal o último jogo, nós estávamos classificados e íamos, né, disputar o acesso, né. A gente olha para trás, né, e pensa, pô, um pontinho lá, aquele empatezinho, um gol que a gente tomou contra o Cambé no último minuto, né? Mas também teve um jogo que é, né, a gente, né, contra o Azures, lembra que a gente tomou a bolada na trave faltando 1, 2 minutos para acabar o jogo, né? O nosso empate no último minuto aqui contra o Araucária, sabe? Então eu acredito que o que não é normal, né, a forma que a gente saiu da competição e nós chegamos na última rodada ali inteiros e bem, né? Eu acredito que o processo foi legal que a gente fez, sabe? Infelizmente, a gente não esperava uma coisa tão grave dessa que aconteceu no campeonato, né?
Tabela, não é, Sabiá? Também foi um pouco ingrata, né, com o Iguaçu, né? As maiores distâncias eram feitas pela equipe de Nova Vitória e, em sequência, né, o Iguaçu estreou teoricamente em casa, depois já partiu para 2 jogos fora de casa, né, contra Arapongas e Cambé. Isso também dificulta, compromete, né, muda a preparação durante toda a semana, né?
Ah, sim, verdade. Eu até comentava, né, para nós que somos novos, não tem dificuldade essas viagens para os velhinhos, que era mais difícil, né? O Adriano sabe muito bem disso. A gente sabia, eu não conhecia nada aqui no Paraná mesmo, eu não sabia que essas viagens dava 8 horas, 9 horas de viagem. Então, complica muito. Eu sou um cara que, quando eu vou viajar à noite, eu não durmo. É difícil eu dormir no ônibus. Então, essa viagem para Colorado, a gente saiu 30h, chegou 10 horas da manhã. Eu fui dormir, era 8h e pouco da manhã, quando estava amanhecendo. Então, é difícil mesmo para o atleta viajar tão longe assim para jogar uma partida de futebol. E eu não sei o que aconteceu que a federação fez isso para o Iguaçu, porque a maioria das viagens longas foram só para o Iguaçu, né? Tomara que isso ano que vem não aconteça, né?
Adriano, durante alguns momentos da competição, você ficou ausente em razão de contusão, não é? Para o atleta que tem esse sonho, tem toda essa identificação, possibilidade de defender o time da cidade, chega a desapontar, de certa forma, né?
Sim, foi difícil, né? Fazia muitos anos que eu não machucava, cara. Não, né? Muscular, assim, fazia muito tempo, não lembro quando que foi a última vez, né? E eu fiquei de 2 jogos fora, ainda os 2 jogos que eu fiquei fora foi dentro de casa, né? Foram praticamente aí 3 semanas. Eu tentei voltar no segundo jogo lá, um pouquinho antes do prazo que o médico me deu, mas incomodou um pouquinho, né? Não consegui. Foi doloroso, cara, principalmente por ser 2 jogos em casa, né? São 2 jogos que eu poderia ter feito aqui, né? Me lamentei muito, mas infelizmente, né, não deu. Eu fiz tudo que era possível para estar em campo, infelizmente não consegui.
Sabiá, te incomodava quando os cornetas de plantão chegavam e falavam, pô, mas o Sabiá só faz gol de pênalti. Lembro que em uma entrevista para o nosso colega Beto Riolon, você falou, mas tem que ter competência para cobrar, né? Te incomodava em alguns momentos ou não?
Na verdade, não incomoda, né, cara? Na verdade, eu acho que é a pessoa que fica incomodada, né? Então, eu fiz 7 gols, 6 foram de pênalti. Então, eu tive 100% nas cobranças, né? Foram os 6, eu consegui fazer os gols. E para mim não incomodava, não, cara. Eu estava ali pensando em ajudar o Iguaçu, independente se fosse gol de pênalti ou gol é gol. Né? Igual a gente fala, na súmula lá estava escrito gol do Sabiá, não está de pênalti, né? Então, para mim não incomodava, não.
Questão do ambiente, a gente podia perceber, né? Tinha um contato maior, não é, durante os jogos, mas a gente podia perceber que era um grupo de jogadores bem unido, né? Um apoiando o outro, sabendo da situação, volta de contusão ou algo assim. Se puderem contar para a gente, compartilhar com a gente esse ambiente aí com o técnico Richard Malca, que parece que se entrosou bem com vocês, né?
Sim, né? O nosso treinador, um cara muito gente boa, né? Um cara muito fácil de trabalhar com ele, né? Um cara muito do bem. É o grupo também, né, os jogadores que foram contratados aqui, a grande maioria tinha o perfil de união, né, de amizade. Então, nosso grupo era um grupo bom, né, rapaziada da cidade aqui, a molecada da cidade também, né, tudo um pouco novo, né, esse mundo do futebol para eles, né, tentando assim ao máximo, né, se entrosar, ao máximo ficar todo mundo à vontade, né. Cara, no geral, né, sempre um problema e outro grupo tem, mas no geral, né, foi um grupo bem amigo, um grupo unido, né, um grupo que se dava bem no dia a dia, né, então foi tudo positivo.
A descontração tinha vez nesse grupo, ou sabia? Era um pessoal mais sisudo, assim, ou tinha momento de descontração?
Não, na verdade, todo grupo tem, né, tem os mais carrancudo ali, os mais velhos mesmo, que são mais chatos mesmo, e tem os caras ali que gostam de brincar, que brincam com todo mundo, mas esse grupo aqui foi muito bom, cara. Eu tava até comentando mais ou menos ali com os caras ali, vai ser difícil arrumar um grupo assim dessa maneira, onde que os caras estavam com o objetivo mesmo, tentar subir, o objetivo de ajudar, estavam focados nisso, e dentro de campo ali sabia a hora de brincar, sabia a hora séria também, então era um grupo muito bom, foi feito um grupo muito bom mesmo.
Vocês têm experiências internacionais. O Adriano teve passagem por Portugal, Sabiá é lá pelo Japão, né? E o Iguaçu retornou 10 anos depois, né, buscando uma estrutura, recebendo parceiros, enfim, buscando, né, voos maiores ainda já para os próximos anos, a partir de 2020. Adriano, o que você vivenciou lá em Portugal, percebendo também, entendendo a realidade do Iguaçu e da cidade aqui de Nanda Vitória, o que você observou lá que pode ser adaptado aqui e que pode levar o Iguaçu a patamares maiores?
Cara, primeiro assim que o Iguaçu me surpreendeu, sabe? Eu falo para você, eu achei que as condições e a situação ia ser um pouco menor, sabe? Me surpreendeu mesmo a organização, né? As condições que davam para nós de sempre de viajar antes, ônibus bom, concentração, alimentação boa, né? O que eu até conversei agora recente com o Rodrigo, esses dias que eu fui lá no clube, né, coincidiu da diretoria estar lá, né? Eu acho que agora o próximo passo é profissionalizar os departamentos, sabe? De repente pensar futuramente em um gerente de futebol, sabe? Alguém um gestor, alguém que se preparou para essa função, alguém que viva essa função, sabe? Eu acho que o clube tem muito, cara, um potencial muito grande de crescer, né? O principal que esse clube tem é torcedor, né? Tem um estádio hoje novo em folha, né? Eu acredito que colocando um gramado novo ali vai ficar, tá louco, um espetáculo, né? Nós temos campos de treinamentos na cidade, né? Aí que eu falo que deve ser profissionalizado, né? De repente, uma condição, né? Tentar melhorar as condições. Como eu falei, o que tinha esse ano, cara, estava muito bom. Eu imaginava que não estaria nesse nível, sabe? O que eu digo agora é daqui para mais, sabe? Evoluir. Como eu falei, eu acho, né, primordial a contratação de um profissional, de um gerente de futebol, para profissionalizar os departamentos. E, cara, foi muito bom mesmo, foi muito bom mesmo. Eu não imaginaria que o Iguaçu já estaria, né? O próprio pessoal falava que alguns meses atrás não tinha nada, cara. Falaram que não tinha nem um prato, uma talher, sabe? Hoje, como o clube está hoje, né? A organização. E, acima de tudo, a honestidade, sabe? A honestidade de quem está, seja membro da diretoria ou seja quem está apoiando o clube, sabe? Então, eu não tenho dúvida que o Iguaçu plantou algo que a colheita vai ser muito grande, sabe?
Sabia, alguma coisa que você observou lá no Japão, lá, que pode ser adaptada aqui?
Não, na verdade, não. A única coisa bate no que o Adriano vem falando, né? Porque a gente sabe que todos que estão ali na diretoria ali, eu não sei, não entendo futebol, não vivenciaram esse profissionalismo fora fora da diretoria. Então precisa mesmo trazer alguém que entenda para poder ajudar eles, né? Porque são muito sérios, são competentes ali. Então precisa de alguém para ajudar para poder levar o Iguaçu num patamar mais alto mesmo.
Esse Iguaçu teve um trabalho bastante forte na base, né? Várias categorias estiveram em campo, atletas já tendo a possibilidade de fazer avaliações em Curitiba, tanto no Atlético quanto no Curitiba, e vocês têm identificação com a cidade e um dos atletas mais experientes, né, do grupo do Iguaçu. Como que era esse contato com a base? Chegou algum atleta ali, pediu algum conselho para vocês? Fala, pô, Adriano, o que você acha disso? É da mesma forma do Sabiá? Como é que foi essa relação com a base? Inclusive, alguns atletas chegaram a treinar com o time profissional. Os dois que foram para Curitiba recentemente treinaram, né, com a equipe, né?
Sim, vários, né? Eu acho que, não sei exatamente quantos, mas vários treinaram algum tempo com a gente, né? E eu acho que ele é um pouco tímido, né? É uma coisa normal do menino, do, né, por ser novo, né? Mas a gente via que eles estavam perto e tal. E o que era legal é que a grande maioria deles, né, principalmente desses que participaram do Sub-17, eles nos ouviam, sabe? A gente conversava, né? E para eles também é tudo novo, né? Então eles estavam empolgados, alegres, né? E tem muitos com muita qualidade mesmo, cara. Eu acho que isso vai dar bons frutos ainda para o Iguaçu, né? Tanto é que eles têm qualidade que, em questão de meses, né? Um está fazendo avaliação no Atlético, outros no Curitiba, né? Se está indo para lá é porque tem algo, né? E foi exatamente isso, sabe? Foi meninos assim com muita qualidade, meninos um pouco tímidos, assim. Para eles é tudo novo ainda também, né? Mas tudo que a gente falava, né? Que a gente às vezes procurava orientar, ajudar eles, eram muito humildes, né? Reconheciam e sempre escutavam para no que a gente possa passar para eles, né? Para eles evoluírem.
Chama atenção, né, Sabiá? Porque normalmente nessa faixa etária, nessa idade, o pensamento do jogador não é questão de aprimorar tecnicamente, mas é a cor da chuteira, o carro que vai comprar, o tipo de penteado. Eu não tenho esse problema, né? Mas os atletas ali podem ter esse tipo de pensamento, né? Mas chama atenção nessa garotada, ver com vocês como uma referência e buscar um conselho bacana projetando carreira, né?
Sim, hoje em dia tem muito isso, né? A maioria da garotada quer combinar a cor da chuteira, a cor do meião, quer tipo, ficar mais bonito dentro de campo do que o futebol, aparecer ele do que o futebol, né? Mas o meu caso ali, muitas vezes veio o Pedro, atacante do Sub-17, no começo eu via que ele queria se aproximar, mas tinha vergonha de conversar alguma coisa assim, ou até mesmo, até eu perguntei pra ele, falou, eu pensei que você não ia conversar comigo, ou não sei o que, alguma coisa assim, penso que a gente é de outro planeta, né? Tá vindo aqui e tal. Aí ele começou a perguntar pra mim assim, eu sabia, como é que eu faço, cara, pra cabecear a bola, quando eu vejo que você vai lá em cima e você quase para e dá uma casquinha, como é que eu faço isso? Eu falava pra ele, pô, treino, é treinamento, né? Você tem que começar a treinar, você tem que ver o tempo de bola, essas coisas assim. E eu vi que ele procurava fazer isso. Então, como o André falou, é importante eles perguntar e querer tentar aprender também, né? Depois.
Questão de futuro. O que vocês projetam de futuro para a Associação Atlética Iguaçu? André.
Eu vou voltar pro Rio Grande do Sul agora já, né? Eu acertei lá pra jogar lá. E eu pretendo, cara, Questão de honra, né? Sacanagem que fizeram com a gente aí. Tá aqui o ano que vem pra ajudar e é um objetivo meu, né? Voltar pra segunda, depois pra primeira, né?
Uma volta pra ficar do Iguaçu?
Sim, com certeza. Muito bom, né? Jogar aqui, clube da cidade, como tudo que a gente já falou, né? E ainda mais tá aqui numa terra que eu tanto amo, né?
Fabiá, o que dá para projetar aí para o ano de 2020? Sua carreira e também já o pensamento aí para a equipe do Iguaçu.
Eu até conversei essa semana com o Rodrigo, né? E ele falou assim, Fabiá, só não vai para o Pará, porque de lá para cá é muito cara a transferência, né? Eu não tenho a mínima ideia, né? Aí, mas eu tô com 37 anos, né? Então para mim seria ótimo, digamos assim, jogasse aqui, conseguisse subir para a segunda e jogasse a primeira e conseguisse encerrar a carreira aqui no Iguaçu na primeira divisão. Então vai que consigo realizar esse sonho, né? Assim, de daqui 2-3 anos encerrar a carreira e ir no Iguaçu na primeira divisão.
Uma pergunta para os dois. Vão torcer para quem na final? Arapongas ou Andraus Brasil?
Rapaz, eu vou ficar neutro, né?
Na verdade, não tem torcida, né, cara? É complicado. Depois que fizeram com a gente ali, torcer para eles, né? Não dá, né?
Acompanhando, tem colegas também, né? É complicado para vocês até um posicionamento um pouco mais forte, né? Tem colegas que já atuaram com vocês e podem atuar também no futuro, né? Mas fica aquele...
Já que subiram, agora não importa mais quem é campeão, subiu os dois, né? Então, deixa ele, ó.
Adriano, obrigado pela gentileza de participar conosco desse projeto, né, que lançamos. E que você possa ter sucesso aí, primeiramente lá no Rio Grande do Sul, e quem sabe possa voltar no segundo semestre para dar sequência nesse trabalho e conduzir o Iguaçu à segunda divisão do ano seguinte, né, no caso 2021. Obrigado.
Tá, eu que agradeço também. Parabéns, né, pela iniciativa do projeto, né, da CBN, por estar divulgando, né, nosso clube, o esporte da nossa cidade, da nossa região.
Fabiá, obrigado e até uma próxima, né? Sucesso para você na sequência e da mesma forma, né? Que possa retornar para o Iguaçu no ano que vem.
Obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui. E se convidar, eu vou estar aqui jogando ano que vem de novo, né? Tomara que saia gol de pênalti, mas também possa sair mais gol de outra maneira, né?